Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:00 PM. Essa é a hora H. Quarta-feira, 2 de julho de 2025, a Hora H já está no ar, ao vivo para toda a Paraíba. Boa noite para você que está ligado com a gente na região metropolitana de João Pessoa, nesse dia de chuva intensa na capital. Boa noite para você que está em Campina Grande, é você que está no Sertão, no Curimataú, no Cariri, no litoral. É a Paraíba inteira ligada com a gente aqui na Hora H. Simbora que o programa tá só começando, hein?
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de...
Chegou a hora, Paraíba, bora se ligar.
Hora H, pra Paraíba sintonizar, está no ar, a Hora H.
A partir de agora, na Hora H, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro, agora. Agora. Na Hora H.
Polêmica, a Justiça da Paraíba vai promover mutirão para rever condenações por porte de maconha para uso pessoal. Crise em Brasília, ministra Gleisi Hoffmann sai em defesa do paraibano Hugo Mota por vídeos falsos envolvendo o parlamentar paraibano. Reação, presidente Lula diz que decisão do governo e ao STF pelo IOF foi necessária para lhe garantir governabilidade e critica Congresso por quebra de acordo. Tempo, quarta-feira é marcada por ruas alagadas, trânsito complicado e transtornos para os motoristas da Grande João Pessoa. Tempo e para as próximas horas, a previsão é de chuva mais intensa, o nível de perigo foi ampliado. Política nos estúdios hoje, uma conversa com o deputado estadual Luciano Cartacho, do Partido dos Trabalhadores. Futebol, em meio a derrotas consecutivas e na zona de rebaixamento da Série C, Botafogo da Paraíba demite mais um técnico.
Hora H. Hora H. Indispensável.
E a previsão do tempo para esta quinta-feira na Paraíba?
Quinta-feira continua com previsão de fortes chuvas na Paraíba, temperatura máxima em 29 graus e a mínima 19 graus.
A hora na Paraíba, 6:03.
6:03.
Essa é a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Paraibanos e paraibanas, o que estava ruim piorou nos últimos dias. O governo Lula, que já tinha grandes dificuldades de governabilidade pelos problemas econômicos e também pela percepção negativa do cidadão brasileiro em relação às entregas governamentais, agora tem um outro abacaxi para descascar. E ele é grande. É um Congresso Nacional que tem notória maioria antipática ao governo do presidente Lula. Além de uma direita radicalizada, um centro, um centrão muito forte, mais alinhado com a crítica ao governo Lula do que mesmo com a sustentação. E a pouca sustentação que oferece, oferece a peso de ouro. E o governo não tem correspondido com a expectativa ou a sede ou o apetite desse segmento político, que é governo em qualquer cenário, em qualquer circunstância. O Congresso mudou, está muito claro agora qual é o perfil, a pretensão de parlamentares e senadores nesse novo tempo. Lula chegou numa outra fase da República do Brasil, mas pensando ainda que está governando com aquele Congresso que ele conviveu nos seus primeiros dois governos. Qual é a grande diferença agora? É que antes o Congresso precisava estar atrelado a um presidente da República ou, pelo menos, acertar na escolha eleitoral e ganhar na eleição com o presidente para poder ter acesso a verbas, a privilégios, a compadrios. Agora não. Com esse modelo em que o orçamento está nas mãos do Congresso Nacional, esses partidos de centro, esses partidos estão pouco se lixando para quem ganha ou deixa de ganhar nas eleições presidenciais. Por uma razão simples, eles já entenderam que, independente de quem vença uma eleição, qualquer que seja o presidente, seja de direita, Bolsonaro, seja de esquerda, Lula, todos vão ter que ajoelhar diante do Congresso e rezar.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Eroncide está no ar.
No ar, na Hora H.
Não para, a vida não para, toda hora o mundo muda.
Alô, alô, Paraíba.
O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o mundo fala.
Vamos juntos.
Por isso que a gente precisa de uma voz precisa, que fale a verdade sem medo, o fato de fato, sem segredo. A visão de cada
João Pessoa, Rádio Pop FM, Campina Grande, Pop Cariri e em toda Paraíba nas emissoras da Rede Mais Rádios.
Tá no ar. Hora H, chegou, Eroncide, pode confiar.
Cheguei, Paraíba.
Hora H, chegou,
ao lado de Alisson Bezerra. Até às 7 da noite. Quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder,
Paraíba, Hora H.
Se liga aqui. Na Hora H.
Hora H. Está no ar. A Hora H.
Paraibanos e paraibanas, na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos aqui para agradecer ao nosso bom, generoso, misericordioso e justo Deus, que nos protege, que nos fortalece, que nos ensina, que nos livra dos males, que nos dá a segunda chance, que nos permite recomeçar, mesmo quando não merecemos. Mas o amor dele está muito acima de nossas ações e de nossos méritos, porque é esta graça inexplicável e abundante que nos alcança. Sorte nossa, que somos contemplados por essa graça, porque se dependesse do nosso mérito, das nossas ações, seríamos fatalmente fulminados. Em nós não há justiça, em nós não há mérito, mas é a misericórdia de Deus que muda o nosso destino. Por isso, nessa noite, a gente volta a agradecer a Deus por esse amor tão grande, apesar de, no geral, sermos tão pequeninos.
Está no ar, a Hora H. Eroncide está no ar.
Às 6:09, ao lado de Alisson Bezerra.
Uau!
desejando boa noite para quem tá ligado com a gente aqui na Hora H e desejando paciência também para quem tá no trânsito de João Pessoa, da região metropolitana, nesse início de noite. Depois é uma quarta-feira com muita chuva na capital. Nós temos já registros de trânsito lento em diversas avenidas. Daqui a pouco nós vamos trazer o panorama para você que tá ligado com a gente aqui na Hora H. Por exemplo, no final da Epitácio Pessoa, há uma lentidão, o trânsito tá fluindo, mas com lentidão. Tem lentidão também na Avenida Tancredo Neves, em direção ao Shopping Manaíra e o Retão de Manaíra. Todos os detalhes nós vamos trazer para você daqui a pouco na Hora H. E claro, contando com a sua participação a partir de agora. Você manda sua mensagem e ajuda também o motorista que está preso no trânsito a ter a melhor rota para chegar em casa. 993-46-5236. 993-46-5236. Manda tua mensagem, interage conosco aqui na Hora H. Comigo participa no arroba o Alisson Bezerra. E com você, Heron?
Comigo é fácil, é só se ligar e me seguir no Instagram, arroba Heron Cid. É fácil me achar no Instagram, me dê essa alegria, me dê esse prazer.
Arroba Heron Cid, Heron com H, Cid com demudo no final, tudo junto e misturado.
Junto e misturado também através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Faça como o pessoal da Farma Poço, no bairro do Poço, em Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa. Todo mundo ligado todos os dias com a gente aqui na Hora H. Então, simbora Paraíba, até às 7 da noite. É jornalismo sem parar no seu rádio, na TV, em todos os cantos. A Hora H já tá no ar.
Você está na Hora H. Hora H.
6h11, acelerando com a informação e você acelerando para os postos da Rede Opção em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande. Na hora de abastecer, tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do grupo Nelson Lira Filho. Hora
H. Começa o programa de hoje já indo às ruas de João Pessoa, porque o início de noite de quarta-feira está difícil para o motorista que está na região metropolitana da capital. Chove forte desde ontem, diversos pontos registraram alagamento durante o dia de hoje. Se a gente olhar, eram aqui agora o mapa do Waze, a gente está vendo a cidade toda vermelha, com diversos congestionamentos. Um dos congestionamentos está nesse momento na Avenida Tancredo Neves, de onde fala conosco por telefone o repórter Albermar Santos. Albermar, como é que está a situação nesse corredor que dar acesso do centro à praia? Boa noite, Albemar.
Boa noite, Albemar Santos, ao vivo.
Boa noite a vocês, Zeron, o Alisson, para quem nos acompanha através da Rede Mais Hora H, seja pelo prefixo da Pop FM, seja pela internet. Difícil, muito difícil. Eu não sei se dá tempo já, mas a gente conseguiu mandar um videozinho do local onde a gente está agora. E nós estamos exatamente nas proximidades do condomínio dos IPs, na Avenida Tancredo Neves, no acesso, tentando chegar no bairro de Manaíra, aonde nesse momento o trânsito está literalmente parado. A gente anda aí 2-3 metros, numa velocidade de 5 km por hora, depois tem que parar. No vídeo dá para perceber, se você está pelo YouTube, que o fluxo no sentido praia-centro está, apesar de intenso, tá seguindo com fluidez, mas o trânsito está literalmente parado. E eu tenho certeza que muitos motoristas, condutores, estão nos acompanhando agora pelo rádio, está confirmando o que a gente está informando agora, que o trânsito está parado para quem está saindo do centro, passando depois da Avenida Mandacaru. E aí, essa situação já aparece desde o final do início da Avenida Mandacaru, no encontro com a Tancredo Neves, para chegar até o Retão de Manaíra. Eu não consigo precisar como é que está o Retão de Manaíra agora, porque eu não tenho acesso visual na situação do Retão de Manaíra, mas o que eu posso dizer é que pode ser que esteja na mesma situação, já que o fluxo de veículos que sai do centro, passa por aqui pela Avenida Tancredo Neves, pela Tancredo Neves, no acesso a Manaíra, passa, na sua grande maioria, pelo Retão de Manaíra. Então, essa situação... de momento, agora a gente está tentando chegar nas mediações ali para que a gente possa entrar ao vivo com vídeo para tentar mostrar algumas situações do trânsito no caos por conta principalmente dessa chuva que cai nas últimas 48 horas aqui na capital e na região metropolitana de João Pessoa, algumas cidades também na região da Mata, Heron e Alisson.
Obrigado, Albemar Santos, pelas informações aqui na Hora H. Problema, Heron, desde ontem tem chovido muito na região metropolitana de João Pessoa e na capital do estado alguns pontos enfrentaram alagamentos no dia de hoje e a previsão é que as pancadas continuem nas próximas horas. Nós estamos também ao vivo agora por telefone com o coordenador da Defesa Civil da capital, Hospital, Coronel Kelson Chaves. Coronel, boa noite para o senhor, bem-vindo à Hora H. Qual é a previsão que a Defesa Civil tem para as próximas horas em João Pessoa e também na região metropolitana?
Boa noite, Coronel.
Opa, é um prazer enorme falar com esse âncora, Eron Cid, falar com o Alisson Bezerra, cumprimentar o meu Maçantes, que é meu amigo já aí de velha data. Enfim, comentar os seus ouvintes todos da Hora H, Eron, e dizer da nossa satisfação. Tuas ordens.
Qual é a recomendação para a população? Qual é o panorama que a Defesa Civil tem agora? O que dizer e quais recomendações, Coronel Kelson?
A gente enfrentou um dia hoje bastante complicado, né? Na verdade, que as pessoas... a gente tem que admitir isso. Dia de chuva, os transtornos ocorrem, eles são inevitáveis. Numa cidade com quase 440 anos de fundação, ou seja, daqui a pouco, 5 de agosto, a gente está comemorando nessa data e, de fato, os problemas existem. A gente tem procurado mitigar eles todos, prevenir-se para essas situações que a gente enfrenta. E eu posso dizer que, de repente, a gente tem resultados muito bons à medida que as ocorrências elas não são extremas, não existem, não são registrados casos graves, graças a Deus. E a gente tem procurado assistir as pessoas da melhor maneira possível. Nas próximas horas, João Pessoa vai receber mais chuva, não na intensidade que recebeu de ontem para hoje. Você vê que de manhã a gente tinha um acumulado de 24 horas na casa de quase 150 milímetros. Esse acumulado ele variou durante o dia, permaneceu sempre caindo, porque as chuvas foram diminuindo, ou agora, nesse exato instante, ele está na casa dos 99 milímetros, tá certo? Somando-se aí os dias todos que vem chovendo, se a gente for para 48 horas, esse número de acumulado já sobe para 163, se for para 72 horas, já sobe para quase 180, e se for para os 4 dias, 96 horas, já dá 184 milímetros, ou seja, é uma quantidade de água muito, muito grande para a cidade do tamanho de João Pessoa. A cidade está tomando áreas de metrópole, estamos caminhando aí para o milhão de habitantes, e a gente contando sempre com a compreensão das pessoas, no sentido de não se pôr em risco, evitar naturalmente transpor áreas alagadas, áreas que tem um acúmulo de água, evitar, por exemplo, transitar com aparelhos eletroeletrônicos durante a chuva, não se abrigar por sob árvores. São coisinhas assim, são detalhes mínimos que a gente tem procurado transmitir à população para que a gente consiga evitar maiores problemas, principalmente para quem já se põe em risco. O morador de área ribeirinha, o morador de áreas de encostas e barreiras, essas pessoas que estão permanentemente em risco, elas precisam ter o discernimento de, no momento em que algum fato anormal seja sentido, seja notado, entre em contato com a gente. É um apelo que a gente faz enquanto Defesa Civil, ligar para o 99, usar o WhatsApp, que é o 988-316885, ir lá no site da Prefeitura, através do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. Esses institutos, eles estão todos à disposição dos contribuintes para que a gente possa prestar o auxílio, o apoio, a assistência que naturalmente cada um possa necessitar nesse momento. Esse tem sido o papel que a gente tem procurado desenvolver enquanto Defesa Civil, e dizer que é importante que cada um participe, e que mesmo não estando diretamente relacionado ao fato, que nos comunique para que os encaminhamentos, as providências possam ser adotadas.
Obrigado, Kelson Chaves, coordenador da Defesa Civil de João Pessoa, pela participação aqui na Hora H. Vamos seguir atentos sobre essas ocorrências que estão sendo registradas nas últimas horas na região metropolitana. Boa noite.
Boa noite, Coronel. Boa noite, Eron. Boa noite, Albemar. Boa noite a todos os ouvintes. Muito obrigado.
6h19, girando com informação aqui na Hora H, o Alisson Bezerra.
Vamos à redação do portal Mais PB.
Boletim da Redação.
Falta polêmica que vem da Justiça da Paraíba, Eron. Você lembra daquela decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a quantidade que seria considerada tráfico ou não de drogas?
Pois é, o Tribunal de Justiça da Paraíba agora vai rever condenações por porte de maconha para uso pessoal.
Gabriel Albuquerque.
Os juízes e juízas do Tribunal de Justiça da Paraíba com competência na área criminal e de execução penal vão se reunir na próxima sexta-feira em um mutirão para rever condenações por porte de maconha para uso pessoal. Os magistrados vão avaliar as ações que condenaram réus que portavam até 40 gramas da droga ou plantava até 6 plantas fêmeas, o que antes era configurado como tráfico de drogas. Além das condenações por porte de maconha, o mutirão também vai reavaliar processos envolvendo gestantes, mães e mulheres responsáveis por crianças e pessoas com deficiências presas cautelarmente e prisões preventivas com duração maior do que um ano e com incidentes vencidos de progressão de regime ou livramento condicional. Esse mutirão atende à decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que o porte de maconha no Brasil não se configura crime. Da redação do portal Mais PB, Gabriel Albuquerque. Hora H.
Perdoe-me a ignorância assumida, mas é difícil entender essa interpretação do Supremo Tribunal Federal que está sendo replicada pelos tribunais de justiça. O uso pessoal de uma substância cujo tráfico é proibido não dá nada. Como assim? É uma substância em que a venda dela, o tráfico dela, é punível, é proibido. Mas usar a mesma substância proibida não dá nada. Como assim? Me explique. Como é que cabe na cabeça da gente isso?
É uma matemática que não casa.
Se é o uso pessoal que faz o tráfico existir. Ou não? Só tem tráfico porque tem a demanda do consumo pessoal. Não é todo mundo que compra para traficar, não. Compra para usar mesmo. E o tráfico faz o quê? Vender a droga. Então, assim, é uma decisão estranha demais. É difícil a compreensão sobre isso. Do jeito que foi decidido, é melhor logo liberar. É uma espécie de liberação. O tráfico agora tem mais potencial de venda. Porque o uso pessoal, na hora que é pego, não dá nada. Então, para o tráfico agora, é um negócio ainda melhor. O tráfico do crime organizado, que o poder público, pelo menos, finge que combate. É difícil você conseguir explicar para o cidadão lá na ponta essa decisão do Supremo Tribunal Federal.
As discussões na Paraíba, Eron, são provocadas justamente por essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Não é a decisão do Judiciário Paraibano que vai... Está só seguindo o que foi decidido lá em cima. Seguindo a risco que foi decidido lá em cima.
Está seguindo a regra.
Agora, na sexta-feira, quando houver a reunião, nós vamos poder ter mais detalhes de saber, por exemplo... Quantas pessoas vão passar por esse mutirão? Quantas pessoas vão deixar as penitenciárias? Como é que vai ser esse novo modelo de atuação do Poder Judiciário na Paraíba? Porque é algo recente, é polêmico e com certeza vai trazer muitas consequências aqui para o estado da Paraíba, assim como também outros estados que devem seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
6h23 agora no oferecimento do Lojão Rio do Peixe. Atenção para as ofertas do aniversário do Lojão Rio do Peixe. Você já conhece as ofertas? Se prepare. Lavadora com capacidade para 10 quilos está saindo por apenas R$449. Sala de jantar, 4 cadeiras, redonda ou quadrada, só 10 parcelas de R$67,90. Fogão Itatiaia 6 bocas com acendimento automático por apenas R$1.099. E uma sanduicheira grill Itatiaia só R$59,99. Não perca essa chance, vá para o Lojão Rio do Peixe mais próximo ou compre pelo site ou WhatsApp. Aproveite todas as ofertas incríveis nessa festa de 34 anos. O Lojão Rio do Peixe, no Lojão é fácil comprar.
Você trouxe a polêmica e já tem gente falando com a gente na Hora H. 993465236, qual a sua opinião sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal que traz desdobramentos para o Judiciário da Paraíba? Boa noite. Oi?
993465236. Agora sim, a Paraíba no ar, boa noite.
Boa noite, Erosito. Boa noite, toda a bancada. Erosito, a gente tá vendo aí um Supremo Tribunal. A gente vê meio bem claro, é bem claro, todo mundo sabe disso, é muito nítido. Que esse Supremo que a gente tem aí só protege bandido. Só protege bandido. O que eles puderem fazer para que os bandidos tenham mais regalia, eles fazem. Entendeu? Principalmente o Alexandre Moraes. Principalmente o Alexandre Moraes, que é um defensor de bandido, entendeu? Advogado de facção. Tá entendendo? Principalmente ele. Um Supremo totalmente favorável só à criminalidade.
Obrigado, um abraço, valeu pela participação.
E tudo isso, Herão, tudo que vem acontecendo no Supremo Tribunal Federal reflete muito a pesquisa que foi divulgada recentemente pela Folha de São Paulo, pelo Datafolha, né? Onde 58% dos entrevistados dizem ter vergonha dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
Como tem vergonha do Congresso, dos deputados, dos senadores e do presidente da República. É um negócio generalizado. No YouTube, da Mais TV, youtube.com/MaisTV, para você acompanhar em áudio e vídeo. O Severino Olegário está dando boa noite a gente, a Flora Leite também, boa noite. Expedito Guedes, Ederon, tô em Itaperuá. Liberar maconha é mesmo que liberar, não disse o quê.
Tem mais gente conosco antes do intervalo comercial?
Tem o Reinaldo Bandeira da Silva de Castro dizendo, essa questão da maconha é só uma forma de agradar a classe dos usuários da substância. O uso, o famoso uso recreativo.
Quem tá com a gente aí?
Pois é, se o governo erra, o Hugo Mota também errando, né? A cada dia errando, mandando projeto para aumentar deputados, né? Querendo que o deputado tenha direito a aposentar duas vezes, né? Tudo isso eles querem fazer lá. Teve uma reunião com esses grandes empresários lá. Eles querem que tire direito de servidores. Claro que o baronato, né, não quer saber de direito de pequenos, né? Aí fica difícil, né, Heron? E o Alisson, boa noite, Dedé de Diamante.
Obrigado, Dedé de Diamante. Um abraço para você no Vale do Piancó. Boa noite, Piancó, na Nativa FM 87,9. Boa noite, Conceição, na Conceição FM. Alô, Itaporanga, na Rádio Maia FM.
Hora do intervalo comercial.
Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
A crise continua em Brasília e tem um novo capítulo. O presidente Lula diz que judicialização do IOF foi necessária para que ele possa ter o direito de governar o país e criticou a quebra de acordo que foi firmada, o acordo que foi firmado entre o governo e o Congresso Nacional.
E na entrevista da hora, conversa aqui no estúdio com o deputado estadual Luciano Cartacho, do Partido dos Trabalhadores.
E sabe qual é a novidade do Botafogo da Paraíba, Heron?
Foque a Série B.
Mais um técnico demitido. Tá difícil, o deputado Luciano
Série
Cartacho.
B. Vamos acreditar.
A Hora H volta já já.
Daqui a pouco a gente volta e conta tudo aqui. 6h27.
A Hora H volta já.
Vem aí a terceira grande vaquejada do Parque Nozinho Moraes.
Dias 11, 12 e 13 de julho. R$40 mil em prêmios, incluindo uma moto zero quilômetro mais troféus. E 3 dias de forró de graça. Sexta, dia 11, tem Vevé Gonzaga. Sábado, 12 de julho, tem forró Meirão. Edson Cantor e Popó Silva. E domingo, dia 13, tem colo de menina. Anísio Júnior e Tora Chinela. Terceira vaquejada do Parque Nozinho Moraes, no distrito de Mandarra, em São João do Rio do Peixe. A 9 quilômetros de Iraúna.
É um show de vaquejada.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrado.
São Brás é o nome do nosso café.
São Brás é o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia,
que deixa a gente muito feliz.
Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás. Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
A festa dos 34 anos do Lojão Rio do Peixe chegou com ofertas imperdíveis. Prepara a casa, porque agora é hora de aproveitar. Painel para TV com suporte grátis a partir de R$149. Colchão com molas ensacadas mais box casal só R$899. Roupeiro com 3 portas de correr, espelho, 3 gavetas e com pés só R$999. São 34 anos de história, confiança e preços que você não pode perder. Vem pro Lojão Rio do Peixe e faça parte dessa festa com a gente.
OBFM.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra.
Coração aberto, cabeça erguida. Fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz: fundamental é ser feliz.
Acerta a sua hora com a nossa Hora H, 6h30 agora. O Alisson Bezerra abraçando aqui ao vereador Delzinho Abreu, da República de Marizópolis, que está nos visitando hoje aqui nos estúdios. Novo, jovem, cheio de vida, alegre, satisfeito aqui. Está em João Pessoa, se bronzeando aqui para voltar aos trabalhos logo em Marizópolis. Um abraço, meu amigo Delzinho, um abraço forte. Amigo de infância e adolescência desde
muito tempo. Um abraço, vereador.
Nos dá o prazer da presença aqui no estúdio.
Heron, bora trazer notícia do esportes aqui na Hora H?
Vamos!
Vamos! Botafogo da Paraíba anunciou agora há pouco a demissão de mais um técnico. O time paraibano está na zona de rebaixamento da Série C, sonhando com a Série B, mas parece que pode acabar o ano na Série D. João Pedro Gomes.
Tá, sim, é.
Boletim da redação.
Botafogo da Paraíba oficializou na tarde desta terça-feira a saída do treinador Márcio Fernandes, além do auxiliar técnico Márcio Júnior, do preparador físico Rodrigo Gambarro e do analista de desempenho Ícaro Cardoso. A decisão foi comunicada por meio das redes sociais do clube e do site oficial. Contratado no dia 12 de maio para comandar o Belo na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro, Márcio Fernandes deixa o cargo após 6 jogos. No período, acumulou 4 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória, o que contribuiu para o desgaste e culminou em sua saída. Atualmente, o clube paraibano ocupa a zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro Série C, na 17ª posição. Em nota, o clube agradeceu aos profissionais pelos serviços e desejou sucesso nos próximos desafios de suas carreiras. Da redação do Portal Mais PB, João Pedro Gomes.
Obrigado, João Pedro Gomes. Desse jeito, essa SAF vai enterrar o Botafogo, viu?
Vai caminhando para a Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol.
Eu fico lembrando, Alisson Bezerra, da palavra e do compromisso da SAF, que disse que vendeu um mando de campo, especulou que vendeu um mando de campo do jogo com o Flamengo por cerca de 6 milhões de reais. Com que argumento? Investir todo esse dinheiro na estruturação, na contratação de grandes jogadores, porque, palavras da SAF, o foco é a Série B. Não era para jogar em João Pessoa, porque o negócio era ganhar dinheiro, porque o foco é a Série B. Não tinha problema nenhum o jogo não ser em João Pessoa, a torcida não poder ir ao jogo, a cidade de João Pessoa não sediar o jogo, o time não investir na sua própria autoestima de receber um dos maiores clubes do Brasil aqui, de jogar, de brigar por uma vitória, porque o foco era a Série B. O que nós estamos vendo é que o foco era outro. O dinheiro pode ter ido para qualquer outro lugar, menos para botar o Botafogo na Série B. Agora é lutar para não ir para D. Do jeito que vai aí, do jeito que tá aí, é lutar para não ir para D. Já é um grande lucro. Esse negócio dessa SAF ainda vai dar, pelo que a gente acompanha, muita dor de cabeça ao torcedor do Botafogo.
Crise no futebol da Paraíba, era uma crise também em Brasília. Vamos à capital da República?
Hora de Brasília.
O presidente Lula cumpriu a agenda hoje em Salvador, na Bahia. E em entrevista à TV Bahia, disse que a decisão do governo de judicializar foi necessária para que o Palácio do Planalto pudesse ter governabilidade em meio a essa crise do IOF.
Como
Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, eu não governo mais o país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. Sabe? Eu mando um projeto de lei, eles podem vetar. Eles podem aprovar ou não. Se eu vetar, eles podem derrubar meu veto. E se eu não gostar, eu vou no Poder Judiciário. Ora, qual é o erro nisso? O erro, na minha opinião, foi, sabe, o descumprimento de um acordo que tinha sido feito num domingo à meia-noite na casa do presidente Hugo Mota. Lá estavam vários ministros, lá estavam vários deputados, lá estava o companheiro Fernando Haddad com a sua equipe. Festejaram o acordo no domingo. Eu estava em Nice, no Congresso dos Oceanos, na França. Eu liguei para a Gleisi Hoffmann e perguntei como é que foi a reunião. Ela estava maravilhada com a reunião. Nunca vi tanto abraço, tanto carinho, tanta concordância. Quando chega na terça-feira, o presidente da Câmara tomou uma decisão que eu considerei absurda. Agora, isso você pode perguntar, tem um rompimento com o Congresso? Não.
Não tem.
O presidente da República não rompe com o Congresso. O presidente da República reconhece o papel que o Congresso tem, ele tem os seus direitos e eu tenho os meus direitos. Nem eu me meto no direito deles, nem eles se metem no meu direito. E quando os dois não se entenderem, a justiça resolve.
E olha que setembro ainda não chegou, viu, Alisson?
E agora em setembro vai entrar o grosso.
Crise grande aí, né, Aron? Por parte do governo com o Congresso. Congresso
o governo não tem base. Somou aí, não deu 100 votos. Ó.
E, pra você ter noção, Aron...
Era coisa parecida com o Dilma no impeachment, viu? Dilma bancada, não chegava mais do que 100 votos.
Da bancada paraibana, apenas Luiz Couto votou com o governo.
Sempre Luiz Couto, né?
Há diversos deputados que têm cargo do governo, que se dizem aliados do presidente da República, mas... Na hora do vamos ver, foi lá e ó, derruba a decreto.
Um governo que tem partidos donos de 11 ministérios e que nenhum desses partidos tem qualquer compromisso em votar na reeleição do presidente que governa, que lidera esse governo, isso aqui é mais o quê?
Não tem nem mais o que justificar, né?
Os caras estão lá ocupando espaço e não tem nenhum compromisso com a reeleição dele. E são quando chega na hora que o governo precisa, dão essa cravada nas costas. Então,
tem...
Lula está amarrado pro Centrão comer.
União Brasil, Republicanos, parte do MDB, enfim, diversos partidos aí, só colocando na goela, diz lá em nós.
Ele aqui, Moreno, boa noite para você da interação. Alô, Isaac Pinto. Boa noite, Heron.
Grande Isaac.
Alô para o Mercadinho Boa Ventura e Soares Pintura em Boa Ventura, no Vale do Piancó, Sertão da Paraíba. Alô, Isaac Pinto, obrigado. Valeu pela audiência, obrigado pelo carinho, valeu pela preferência. Alberto, Certificados Digitais, obrigado pela audiência na Hora H. Muito obrigado pelo carinho, valeu pela companhia de todos os dias aqui no programa. Tiago Paixão, ele é vendedor da loja Império, no bairro, no Shopping Manaíra, em João Pessoa. Obrigado, Tiago. Muito obrigado pela audiência, valeu pela companhia.
Falando em política, vem aí a entrevista da hora.
Agora.
Entrevista da hora.
Conversa a partir de agora com o deputado estadual Luciano Cartacho, do Partido dos Trabalhadores. Boa noite, deputado.
Boa noite, deputado.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos os telespectadores da Rede Mais. Uma satisfação participar do programa e estou à disposição de todos vocês.
Como é que para um petista enxergar esse momento em que o governo do PT nacional está meio emparedado?
Olha, Heron, você falou aqui, né? É uma realidade que a gente está vivenciando hoje, é um empoderamento cada vez maior do parlamento, né? O Congresso Nacional, a cada ano que passa, pega uma fatia maior do orçamento público, né? E vai ganhando autonomia, vai ganhando independência no sentido de que participar do governo hoje não significa necessariamente ser base de sustentação no Congresso. Então você vê, né, tem partidos com ministérios, 2, 3, 4 ministérios no governo, mas quando chega na hora de votar as matérias que o governo encaminha para serem aprovadas no Congresso Nacional, a gente vê uma disparidade muito grande em quem é efetivamente da base e quem vota a favor dos projetos do governo.
Deixa eu dar um exemplo
para
ajudar no seu raciocínio. Hoje, o presidente do União Brasil, que é um ilustre desconhecido, me perdoe a ignorância, não sei quem é, mas virou presidente do União Brasil, ele declarou hoje, o União Brasil parece que tem 3 ministérios.
Tem da turismo,
tem uns 3. Ele disse hoje que a chance do União Brasil votar em Lula é remotíssima.
Eu vi essa declaração.
Então é daí para frente.
É, se você vê você hoje
tem republicanos
base...
também, né? PP também está no governo.
É a base de sustentação.
Tem o ministro André Fufuca.
Mas não governo. É indicado oficialmente pelo partido, é um deputado.
É PT, PV, PCdoB e olha...
PSOL e PSB.
Né? PSOL e PSB. É mais...
Até o PDT saiu.
Até o PDT saiu da base, né? Assim, então, é realmente um cenário desafiador. É um cenário que, ao meu ver, o presidente precisa dar um freio de arrumação, né? Precisa ter a clareza de que está faltando um ano e meio para terminar a gestão. Então, ao meu ver, tem que cuidar da gestão, apresentar melhores resultados para melhorar a vida da população, porque é através do povo que vai se convencer da importância de mais um mandato para dar sequência ao trabalho que vem sendo realizado. Porque se depender das ações do Congresso Nacional hoje, a gente vai ver que não é uma questão pontual, não é uma matéria específica que está se discordando do governo, mas é tudo aquilo que é essencial para o bom andamento dos trabalhos do Poder Executivo que está sendo vetado.
Travado, o governo está travado.
O senhor acha também, deputado, que esse freio que o governo tem que dar se reflete também na bancada paraibana, onde muitos parlamentares têm indicação, têm controle de órgãos estatais aqui, mas não votam com o governo, por exemplo?
Isso que está acontecendo na Paraíba está acontecendo no Brasil todo, não é característica específica de um ou outro estado, não. Todos os estados do Brasil, quando você pega a relação das bancadas que votam as matérias do governo, é muito pequena, né? Então, eu acredito que é preciso fazer uma reforma administrativa na gestão, né? Ver aqueles parlamentares, ver aqueles gestores que estão apresentando resultados, quais são as prioridades que o governo tem até o ano que vem. Priorizar dentro de cada ministério as ações que é possível de ser viabilizada até as eleições, não tratar mais as coisas de maneira genérica, porque não dá mais tempo, era. O objetivo agora é mostrar o que o governo fez. E essa não é uma missão exclusiva da comunicação do governo. É preciso que os gestores de cada pasta, de cada ministério, apresentem os resultados, que o presidente Lula tenha esse acompanhamento de perto e possa eleger as prioridades daquilo que efetivamente vai ser importante para ser apresentado ao povo brasileiro durante o processo eleitoral do próximo ano. Mostrar o que foi feito, como foi feito, diante da realidade existente, para poder ter uma compreensão de pedir mais uma oportunidade para continuar governando o país. Então, esse é um desafio enorme. Ter uma bancada fictícia no Congresso Nacional, onde numericamente é grande, mas na prática, quando você vai ver o resultado, votação a votação, você percebe que na prática o governo não tem mais do que 100 parlamentares, como você colocou aqui.
Gostei da definição. Bancada
fictícia. Eu ia falar isso agora, bancada fictícia.
6h42, vamos deixar duas perguntas para depois do intervalo, para o deputado estadual Luciano Cartacho responder aqui para a gente. Falando em eleições, o PT está vivendo eleições estaduais para a presidência do PT. Qual é a posição do deputado? Qual é a expectativa para a votação que acontece brevemente? E o Alisson Bezerra também pergunta.
Adentro nesse tema, deputado, nas últimas eleições o PT tem colecionado derrotas, majoritariamente. O que fazer para mudar esse cenário em 2026?
Daqui a pouco as respostas de Luciano Cartacho, deputado do PT, aqui na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
Até já, 6h42.
Lá, 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 a Hora H volta já.
Pop. A festa dos 34 anos do Lojão Rio do Peixe chegou com ofertas imperdíveis. Prepara a casa, porque agora é hora de aproveitar. Painel para TV com suporte grátis a partir de 149. Colchão com molas ensacadas mais box casal só 899. Roupeiro com três portas de correr, espelho, três gavetas e com pés só 999. São 34 anos de história, confiança e preços que você não pode perder. Vem pro Lojão Rio do Peixe e faça parte dessa festa com a gente.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram. Múltipla ponto integrado.
São Brás é o nome do nosso café.
São Brás é o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz.
Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Vem aí a terceira grande vaquejada do Parque Nozinho Moraes.
Dias 11, 12 e 13 de julho. R$40 mil em prêmios, incluindo uma moto zero quilômetro mais troféus. E 3 dias de forró de graça. Sexta, dia 11, tem Vevé Gonzaga. Sábado, 12 de julho, tem Forró Leirão. Edson Cantor e Popó Silva. E domingo, dia 13, tem Colo de Menina. Anísio Júnior e Tora Chinela. Terceira vaquejada do Parque Nozinho Moraes, no distrito de Mandarra, em São João do Rio do Peixe. A 9 quilômetros de Uiraúna.
É um show de vaquejada.
Rádio Pop.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
Seis de volta na Hora H, hoje conversando aqui no programa com o deputado estadual Luciano Cartacho do PT. A gente deixou perguntas aqui no intervalo comercial. Deputado, Congresso Estadual do PT, o que você espera desse resultado?
Olha, no próximo domingo a gente tem a reunião, aliás, tem uma participação do militante do PT nas urnas, né, para escolher o presidente do Diretório Nacional, Estadual, né, e dos diversos municípios onde o partido tem estabelecido já uma direção partidária, né? Então isso é muito importante para fortalecer o dia a dia com a militância, né? Aqui na Paraíba nós estamos apoiando o companheiro Luizinho, o companheiro Carlinhos Guedes, que é um militante histórico do Partido dos Trabalhadores, um sertanejo como eu, que está disposto a construir esse partido, né? Aqui na, em João Pessoa nós estamos apoiando José Nilton Feitosa, que é um militante também histórico do PT, e nacionalmente o nosso companheiro Romênio Pereira, que é do nosso movimento PT, que é uma tendência que eu faço parte no PT. Então eu acredito que vai ser importante essa mobilização, né, até porque é uma oportunidade para a gente renovar as direções partidárias, principalmente na Paraíba. A gente estava falando aqui dessa bancada que o PT tem sofrido no Congresso Nacional, né, mas nas eleições municipais é uma preparação para se fazer boas bancadas, né? Uma eleição de prefeito ajuda muito nisso aí. O que a gente viu aqui na Paraíba foi a direção estadual do PT votando e trabalhando contra as candidaturas do Partido dos Trabalhadores, votando nos adversários.
As minha
eleição, por exemplo, aqui em João Pessoa, a gente teve um boicote do presidente do Diretório Municipal, do presidente do Diretório Estadual, né? E agora o partido está sem força política sequer para ser convidado para sentar numa mesa e para fazer uma discussão sobre o projeto da chapa majoritária.
Aí eu lhe pergunto, deputado, você toca num ponto importante. É impressão de quem está fora ou no debate da sucessão estadual o PT não subiu nesse bonde, está fora do trem?
Completamente excluído desse processo. O PT não foi chamado nem para tomar um cafezinho. Quanto mais para dialogar, para debater, para pensar um projeto futuro para Paraíba. E isso é fruto dessa insanidade, dessa disputa interna. Quando é que a gente tem candidaturas próprias do PT, nas eleições municipais, como foi o caso meu aqui em João Pessoa, e a direção do partido vota contra a candidatura própria? Ou seja, de 223 municípios na Paraíba, o PT, né, só fez um prefeito.
Renovou o que já tinha.
Renovou o que já tinha, na mesma cidade, né? Então, essa é a realidade que está posta. Então, essa é uma oportunidade de, no próximo domingo, fazer uma renovação na direção partidária, porque o PT da Paraíba, se nacionalmente a gente está vivenciando uma crise nesse momento, no PT da Paraíba a crise é diária, é permanente, é constante.
Mas está faltando, deputado, o PT puxar esse cafezinho ou ser chamado para o café?
Está faltando mudar a direção do partido, o partido começar a fazer um debate verdadeiro, fortalecer as lideranças do partido, acabar com essa disputa, né, que só faz destruir a liderança do Partido dos Trabalhadores, respeitar a militância do partido, mas é fundamental que haja essa maturidade política, né? Porque senão, se um partido não se entende num só instante, vai ser sempre bucha de canhão dos outros partidos e não vai ser convidado, não vai ser convocado para debater absolutamente nada relevante para o estado da Paraíba.
Falando em debate, o senhor disputou a Prefeitura de João Pessoa recentemente aqui e o governo de Cícero Lucena, o segundo governo, já tem 6 meses. E o que a gente percebe é que Luciano Cartacho está ponderado, não está no confronto direto com a gestão, não está fazendo críticas contundentes à gestão, como fez antes no ano de 2024. Luciano Cartacho está se aproximando do prefeito Cícero Lucena ou é só dando o time da trégua do primeiro semestre do novo governo?
Olha, Aaron, o prefeito ele está no interior, está no exterior, né? O prefeito nunca está em João Pessoa.
Como é?
A gente está vivenciando um momento que o prefeito ou ele está no interior do estado ou está no exterior, né? Nós estamos vivenciando um momento de chuvas na cidade de João Pessoa, né? E está realmente faltando a presença, né, no dia a dia, o acompanhamento, como eu fazia quando era prefeito, né? Que não só reunia o secretariado de uma forma geral, não só tratava com a questão específica da defesa civil, mas que cuidava, vou falar aqui um exemplo, o Parque da Lagoa, por exemplo. O maior desafio que um gestor público enfrentou para resolver um problema daquela natureza. Eu tive que construir um túnel levando a água da lagoa até o rio Sanhoá. E chove canivete em João Pessoa, mas a lagoa, ela não transborda mais, ela não alaga mais. E ali era um problema de mobilidade urbana, de lama.
Já estava no calendário da cidade.
Já estava no calendário. Uma chuva dessa aqui, a água já estava lá no Bom Preço ali da lagoa, né? Aí você vai para outra área importante. Quem não se lembra da Beira Rio, Wallace, quando chovia aqui em João Pessoa, a Beira Rio não passava carro, não passava moto, não passava bicicleta, não passava pedestre. Eu resolvi aquele problema. Quando você pega outras áreas, Saturnino de Brito, uma comunidade que havia deslizamento de barreira, fui lá construir 400 moradias, investi na infraestrutura e resolvi o problema. O bairro São José, que dá para a gente ver daqui de cima, aqui pertinho. Quando chovia, a água entrava, a lama entrava na casa das pessoas. Eu urbanizei toda aquela área, construí 400 apartamentos, levei as pessoas para morar com dignidade. E isso não é fácil, não. Isso precisa de gestão, de compromisso, de trabalho, de determinação, de coragem para enfrentar esse tipo de desafio. A Rua do Arame também, que era um problema histórico na cidade de João Pessoa. A comunidade do Timbó, ali próximo ao bancário, na zona sul da cidade, era... quando chovia, a imprensa ia toda vez para lá. Por quê? Porque era um local onde, infelizmente, acontecia até óbito, acontecia alagamento, as pessoas tinham que ser retiradas daquela área para ir para a escola pública, paralisava as aulas. Então, se hoje a gente não tem mais tantas áreas de risco na cidade de João Pessoa, foi porque na minha gestão como prefeito de João Pessoa, eu tive coragem, tomei as providências e resolvi os problemas. Então, essa é a questão central. Hoje eu sou deputado estadual, eu estou cuidando do meu mandato, amanhã inclusive vou para a minha cidade natal, vou para Sousa.
Está nos ouvindo agora na Progresso FM.
Um abraço para toda a cidade de Sousa, né, com o governador João Azevedo, onde nós vamos ter uma plenária do orçamento democrático, muito importante na cidade. O governador vai fazer uma visita também ao terreno onde vai ser construído o Hospital da Mulher, e eu sei a importância de um equipamento desse aqui para o estado da Paraíba, para o sertão da Paraíba. Construção do Hospital da Mulher. O governador já fez o Hospital da Mulher aqui em João Pessoa. Ontem, inclusive, passei na Avenida Cruz das Armas, lá em frente, e vi, já está praticamente pronto para ser entregue. Eu sei da importância, não, porque eu também construí aqui em João Pessoa 3 das 4 UPAs existentes na cidade. E eu sei o desafio, eu sei como foi difícil, por exemplo, na Avenida Cruz das Armas, pegar um terreno que não era da prefeitura, que eu tive que desapropriar, fazer licitação, fazer o projeto, construir a UPA, contratar profissionais, comprar equipamentos, insumos, medicamentos e botar para funcionar 24 horas por dia. Então, foi um desafio muito grande. Fiz a UPA do Bancários, fiz a UPA de Cruz das Armas e fiz a UPA do Valentina. Entreguei um hospital pronto-vida, também em Tambiá, no auge da pandemia e que foi incorporado ao Sistema Único de Saúde da Prefeitura de João Pessoa durante a minha gestão. Então eu digo a você que nós estamos trabalhando agora como deputado estadual, também ajudando muito os hospitais filantrópicos aqui no estado da Paraíba. Vou dar um exemplo aqui concreto, o Hospital Padre Zé. No Hospital Padre Zé, nós já investimos recursos nos 2 anos e agora no 3º ano vamos colocar mais recursos para que o Hospital Padre Zé possa ter a sua autonomia, a sua condição de poder fazer gestão dentro de um planejamento, com dinheiro para pagar servidores, com dinheiro para comprar equipamentos, insumos, né, para atender com dignidade a população. Então, já coloquei mais de R$1 milhão no Hospital Padre Zé, no Hospital São Vicente de Paula, a mesma coisa. No Hospital Laureano também já coloquei recursos lá. Em Sousa, por exemplo, está sendo aberto um Hospital Laureano, uma sucursal lá. Eu já fui lá, já comprei uma ambulância, já entreguei à disposição desse novo hospital em Sousa. Então, é com investimento, é com trabalho, é com planejamento que nós estamos fazendo o nosso mandato de deputado estadual. Vindo com experiência bem sucedida no Executivo e como parlamentar, também já tinha sido vereador aqui em João Pessoa por 4 mandatos consecutivos. Então, agora, como deputado, estou também dando a minha colaboração a todo o estado da Paraíba. Então, não é uma questão de trégua, é uma questão de planejamento das ações que eu tenho que tocar como deputado estadual, mas avaliando de perto, dialogando com a população e ajudando para melhorar a vida da população. Esse é o meu compromisso.
Você faz aí uma crítica sutil ao prefeito João Pessoa, Cícero Lucena, pelas viagens para o interior, onde ele está palmilhando o estado como pré-candidato a governador do estado. O senhor não fez isso também, não?
Não, eu nunca saí em dia de semana para visitar nenhuma cidade do interior do estado. Quando eu saía para fazer uma visita a qualquer cidade, era no final de semana. Então, o que eu coloco é que há uma necessidade, principalmente no período que a gente está vivenciando. A TV ali está mostrando.
O senhor acha que o prefeito está abandonando a cidade para fazer campanha?
O prefeito está passando mais tempo no interior e no exterior do que em João Pessoa. Essa é uma realidade que a gente está vivenciando hoje na cidade, né? Agora, é preciso que tenha equipe que possa segurar esse tranco, né? Porque a figura do gestor é sempre importante, porque nós entendemos que, principalmente no momento que a gente está vivenciando agora, de fortes chuvas na cidade de João Pessoa, é importante que haja, né, esse planejamento sendo feito de forma antecipada, né? Eu costumava, por exemplo, antes do período da chuva, reunir todos os secretários, a Defesa Civil, né, mostrar o nosso planejamento, fazer um processo de conscientização junto à população, visitar as comunidades, né? Durante o período de chuva propriamente dito, a gente também faz esse acompanhamento presencial em cada bairro, em cada comunidade de João Pessoa, porque é fundamental. A população, ela tem que também ter a oportunidade de falar, de dizer, ela mora numa comunidade, ela conhece a realidade daquele bairro, daquela comunidade, das pessoas ali. Então, o gestor, os secretários, a gestão pública, ela não pode pensar pelo povo ali. Ela tem que ter uma sintonia com a população, dialogar, estar presente para que aquelas ações possam ser combinadas e, inclusive, tenha a participação da população, que ajuda muito nesse processo.
2 minutos finais, eu vou perguntar o seguinte. Na sua base, quando o senhor é deputado estadual, liderada pelo governador João Azevedo, hoje tem 3 nomes na pista. O vice-governador Lucas Ribeiro, o prefeito João Pessoa, Cícero Lucena, e o deputado estadual Adriano Galdino. Quem deles tem a sua simpatia?
Olha, nós vamos fazer uma discussão, Eron, a partir da próxima semana, quando o PT renovar a direção partidária.
E quem o senhor elimina desses 3 nomes?
Não vou querer eliminar, porque eu vou querer propor para que o PT tenha uma discussão objetiva sobre isso.
E se for o candidato?
Sobre esses nomes ou sobre nome próprio também?
Sobre o cenário como um todo.
Sentar na mesa para discutir.
A gente tem que ter a clareza, né, que nós teremos uma eleição nacional, né, uma eleição presidencial, nós teremos eleições para governador, eleições para senador, para deputado federal, para deputado estadual. Então, o partido precisa ter a maturidade, né, de enxergar o que é que a gente pensa a nível de Paraíba. Claro que nacionalmente todo mundo já sabe qual é a prioridade do partido, mas aqui na Paraíba, como é que a gente consegue construir uma direção partidária que diga, olha, nós queremos ser ouvidos.
Mas desses 3, tem algum que se encaixa no perfil do PT?
os três que se encaixam no perfil do
PT. Tem algum que se encaixa assim, que dê um conforto para o PT
olha,
votar?
Quem está sinalizando um apoio à reeleição do presidente Lula é o presidente da Assembleia.
Adriano Galdino.
Mas que, como ele mesmo coloca, não tem nenhuma disposição de vir para o partido. Né? Seria uma possibilidade de uma candidatura que iria apoiar o presidente Lula e que poderia formar algo aqui na Paraíba, mas eu acredito que esse primeiro momento agora requer mudar a direção do partido no domingo e começar a sentar, a dialogar para poder ter uma noção exata de para onde vai, né, essa eleição do próximo ano. Porque assim, sendo ouvido e tendo as prioridades do partido, nós poderemos fazer algo que é propor, que é sugerir, que é ter algo que possa melhorar a vida do povo paraibano. Nós precisamos pensar em programas de governo, nós precisamos pensar no que a Paraíba pode avançar. Hoje eu tenho aquela leitura que o governador João Azevedo está fazendo um grande governo, que a Paraíba está saneada financeiramente, economicamente, tem equilíbrio fiscal, tem capacidade de gestão. Quem pegar esse governo vai pegar o governo com a casa organizada, com a casa em dia. Então é preciso que a gente tenha responsabilidade com o futuro da Paraíba.
Deputado, infelizmente nosso tempo acabou. Vem aí a Voz do Brasil. Muito obrigado pela
presença. Até amanhã, Paraíba. Eu que agradeço.
Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. Boa noite, até amanhã.
Oferecimento, rede de postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente, e Lojão Rio do Peixe.